Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Matheus Lima e esse é mais um podcast do Racionalizando. Bom, nesse mês de novembro tem uma data muito importante que é a Consciência Negra, e aí pensando nisso, os episódios desse mês serão todos referentes a essa temática, beleza? Então, se você curte, bota o fone de ouvido, aumenta o volume e vamos com a gente nessa. E hoje, já sem mais delongas, para a gente começar o nosso bate-papo, eu trouxe um cara que eu sou muito fã. Né, que é meu amigo de trabalho, eu curto o trabalho dele como professor, como rapper, e eu vou deixar aqui o espaço para ele poder se apresentar e dar um oi para a galera. Fala aí, professor, manda um salve.
Salve, salve galera do Racionalizando. Aqui é o Dom Wagner, original aqui de Cabo Frio. E estamos aí para uma conversa, um bate-papo com o nosso amigo Matheus. Valeu.
É isso aí, Wagner. Eu queria te agradecer, falar que para mim assim é uma honra gigantesca, né? Já te falei isso, sou seu fã, cara. Eu acho sensacional a maneira que você trabalha e eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar compartilhando com você esse episódio.
Tamo junto sempre, Matheus. E para mim é uma grande honra também e uma satisfação enorme poder colocar minha voz num stream que, pô, é um dos mais ouvidos no mundo hoje em dia, né?
Sim,
Isso é muito lindo.
a gente tem uma audiência bem boa, a galera sempre manda mensagem, interage legal, e vamos tocar nosso assunto, né? E aí, dentro dessa pegada da consciência negra, eu já queria começar te perguntando, Wagner, como que a história africana e afro-brasileira são ensinadas nas escolas nos dias de hoje, e como você vê, assim, quais são os principais desafios que os professores enfrentam para encarar essa abordagem?
Em relação ao ensino da temática da cultura africana e afro-brasileira, eu acredito que tem acontecido, mas de uma maneira reduzida, por conta até mesmo da última gestão que tivemos, que basicamente limitava muitos educadores falar sobre esse assunto, por conta, né, de toda aquela questão de achar que era uma doutrinação ou ensinando algo que não devia, sendo que desde o início dos anos 2000 existe uma lei que obriga as escolas a falar da temática. Mas ainda é um desafio, porque muitas vezes é falado apenas no mês de novembro. É falado apenas no mês de novembro, e a gente sabe que precisa de muito mais do que isso para poder fazer uma abordagem profunda sobre o tema, né?
Sim, é muito controverso, né? A galera até reclama, às vezes fala, ah, só novembro que a gente vai parar para falar e tal. Não, a gente tem que falar todo dia, né? Até porque a sociedade ainda é racista, o racismo estrutural ainda permeia as nossas instituições. A gente precisa estar falando disso sempre. Mas eu acho importante também a gente parar um momento para a gente poder falar, né? E ampliar um pouco mais a potência das vozes que falam, que trabalham. A favor de uma sociedade mais justa e igualitária, né? E deixa eu te perguntar, e na sua opinião, cara, qual é o papel da educação na promoção de uma consciência assim, com representatividade na sociedade? E como você acha que você, como professor, pode contribuir para uma mudança significativa nesse contexto?
Então, cara, antes do nosso bate-papo, acho que eu estava até indo trabalhar, né? Hoje eu trabalhei no distrito de Tamoios, é uma comunidade que, assim, pelos aspectos, é considerado uma localidade rural, mas a urbanização tem crescido bastante. E, pô, eu pensando e eu pensei o seguinte, né, que talvez eu seja mais educador mesmo, não que eu seja mais educador do que professor, mas muitas vezes a escola me exige isso, ser mais educador, né, o público e tudo o que acontece no âmbito escolar. E talvez esse é o grande desafio, porque existe essa, muitos professores não aceitam isso. Ah, eu sou só professor, não tenho que lidar com outras questões, mas infelizmente, num país como o nosso, com muitas contradições, muitas deficiências educacionais por conta da disfunção familiar, é uma função que a gente tem que desempenhar também. Então, talvez tanto o corpo docente quanto as autoridades no setor educacional entender que essa ensinar representatividade, empoderamento, faz parte também do educador, né? Que vai abordar questões muito mais profundas do que apenas a noção de geografia, matemática, português, entre outros assuntos.
Sim,
Acho que
sim.
respondi,
Sim.
né?
É, cara, tem uma frase do Fábio MC, que é um cara que já gravou um podcast comigo, que ele fala que o racismo é o crime perfeito, porque o racismo, isso ele permite, né, que o cara que é cometido desse crime, ele não perceba que ele está sendo vítima. Então, nas periferias, né, na galera mais pobre, às vezes eles não percebem a densidade dessa estrutura racista. E, na minha opinião, né, o professor entra exatamente revelando, né, ou essa estrutura para esse indivíduo. E aí, cara, você sim tem um papel fundamental, porque além de professor, você também é rapper, né? Tem suas músicas. Inclusive, eu trabalho em uma das instituições que o Wagner trabalha, galera. E assim, a galera lá é muito fã e tava cantarolando esses dias. Um aluno passou por mim, aí cantando a música sua. Aí perguntou assim: você sabe de que é essa música? Aí eu falei: pô, cara, não tô recordando, não. Aí ele: é do Dom Wagner, pô, respeita. E eu falei: pô, o cara entra mesmo, cara, na cabeça. E aí, o rap, cara, é um elemento muito importante da cultura negra, né? E de empoderamento e resistência. E aí eu te pergunto: você pode compartilhar com a gente como que é essa sua dinâmica, onde o rap, né, entra nessas questões relacionadas à identidade negra e como isso facilita o seu acesso à sala de aula?
Cara, com certeza. Então, foi através do rap. O rap foi um dos elementos que me empoderaram, né? Que me ensinou o que é ser um homem preto, me ensinou um pouco da minha origem, da onde que eu vim. Porra, a gente não, a gente que tem essa descendência, muitos não sabem da nossa origem, né? Se a gente veio do leste da África, se veio do oeste da África, do norte. E é importante, é bacana a gente saber, ter uma referência. E então, dentro do rap, eu aprendi muito sobre essas questões, questões que muitas vezes não era abordado no âmbito familiar por várias situações. E deixa eu só fazer um parêntese, Matheus, eu vou continuar com a resposta da questão do rap.
Lógico.
Pô, hoje aconteceu uma situação que eu tive que exercer esse papel de educador. Tinha um aluno, e olha só que coincidência, um aluno preto pedindo uma caneta aos colegas que eram brancos. Olha só, cara, que história. Pedindo e ninguém prestava, aí o pessoal falava, ah, tem que comprar uma, não sei o que e tal. Virei para ele e falei, nunca implore nada a ninguém. Aí eu falei, levanta a cabeça, olha para mim. Entendendo? Então
Caraca.
é isso que muitas vezes falta. E todo mundo assistindo, isso que às vezes falta no professor. Às vezes o professor vê uma situação como essa e não faz essa abordagem. Então, o rap me fez ter esse tipo de voz, a voz porque assim, para a gente combater o racismo, Matheus, a gente tem que mostrar autoridade também, né? Saber o que está falando, se impor. Muitas vezes eles só entendem dessa forma. E o rap me ensinou muito isso, a me impor, a aumentar o meu tom de voz quando necessário, falar num tom mais baixo, se for um tom amigável. Então, o rap ele me ensinou muito em várias situações, tanto intelectualmente, quanto postura de vida, comportamento. Assim, é um movimento que é um mundo, né? É um mundo dentro de outro mundo. E é
Sim,
bacana
sim.
poder. Só para concluir, é bacana poder levar isso para dentro da sala de aula, porque a gente sabe que assim, não é algo normal, né? O professor ter essa abordagem e acessar os alunos dessa forma. Então, assim, eu fico muito feliz, muito satisfeito com esse testemunho que você me deu, porque assim, era o que eu queria. Tá ligado? Quando eu entrei nesse universo educacional de poder contribuir, era o que eu queria, assim, tipo um aluno ter, fazer essa conexão ali, um ambiente escolar, arte, assim, é algo para mim muito importante.
Não, total. E sem dizer que o aluno era negro, né? Estou falando de uma instituição privada, onde a maioria são brancos. E aí, o que que acontece, cara? Eu queria te perguntar, porque esse aluno era negro, e aí rola muito a questão da identificação, né? Então, o cara tá sentado ali, tá vendo tudo a aula, mas ele tá falando, caraca, meu professor é preto igual a mim, sabe? Essa questão da representatividade. E você, como cara da arte também. E aí, eu queria te perguntar o seguinte. Essa representatividade negra, né, tem um papel assim crucial nos dias de hoje. E aí, na sua opinião, quais são os obstáculos enfrentados, né, para essa galera preta poder falar sobre isso? E como a gente pode superar também isso nos dias de hoje?
Pô, essa. Então, eu queria justamente usar isso, né? Eu entendia que era um ambiente ainda muito branco, então é bom se ver, né? É bom você ver uma pessoa igual você numa posição diferente, assim, como protagonista. Eu sempre uso esse termo. Eu queria mostrar para um aluno preto, né? Como eu, que é possível, tá ligado? Que a posição dele não é, com todo respeito, tá? Eu, assim, eu respeito todas as funções, todos os cargos, porque todos são necessários para a gente, para que uma cidade funcione e tal. Mas, assim, eu queria mostrar para os alunos não de origem diferente, de gêneros diferentes, que é possível, entendeu? Que você pode sair da favela e, lógico, com muito esforço também, algumas mãos estendidas, é possível chegar e exercer um papel de protagonista, ser referência para alguém. E a referência, o Matheus, na questão da representatividade negra, ela é importante porque, assim, pô, vamos pensar na nossa infância. A gente olhava para os super-heróis, a maioria brancos, tá ligado? E muitas vezes o negro ele exercia o papel de vilão. Então, como é que eu posso dizer? Essa educação audiovisual, ela é fundamental também para destruir a cultura racista, porque se a gente mantém os protagonistas das novelas, dos telejornais, né, e outros campos do setor artístico, no cinema, apenas de pele branca, com todo respeito, né, à origem de cada um, mas a gente está falando de situações de desigualdade. Então, assim, é difícil, né? Porque é importante você ver um protagonista negro ali e dizer, caraca, mano, ó, o papel desse cara. Eu até falei outro dia, né, meus ídolos, Denzel Washington, Will Smith, foram caras que, pô, eu cresci vendo os filmes, as histórias e, pô, tentando ali absorver um pouco, aprender um pouco, e assim, o misto disso, o combo, fez o Dom Wagner, né?
Não,
Entendeu?
e assim, cara, e essa questão da representatividade, ela faz muito sentido. Tem um episódio do Super Choque. É um desenho aí da galera que tem. Galera que tem menos de 20 não vai lembrar, provavelmente. Mas Super Choque é um super-herói negro e tem um episódio que ele vai para algum país de África, né? Não lembro qual é o país exato. E ele fala: Nossa, que é legal ser adolescente, porque todo mundo é igual a mim, né? Ontem eu tava vendo um documentário sobre racismo e um comediante negro tava fazendo essa piada. Falando assim, olha, na Angola eu escuto o sirene da polícia e não fico preocupado. E aí, mano, isso tá muito ligado a essa questão da vivência, né? Eu tenho um amigo de infância e que o apelido dele é Lucas Preto, tá ligado? E a gente sempre chamou, e assim, a gente se familiarizou com essa. Lucas Preto apresentava para as pessoas assim mesmo: esse aqui é meu amigo Lucas Preto e tal. E esses dias, cara, recente, agora eu tava refletindo, eu falei: cara, como que a gente conserva, né, a estrutura, às vezes, na projeção do outro, essa questão da cor, né, da etnicidade? Eu poderia diferenciar ele de outras maneiras, porque o nome do meu irmão também é Lucas, né? Então, como a gente andava junto, meu irmão é negro menos retinto, então ficava Lucas, que era meu irmão, e Lucas Preto, né? E então, eu comecei a refletir como essas discussões, elas são profundas, né? Eu lembro que uma vez eu fui jogar Pokémon Go com um aluno e numa escola até com os alunos, e todos que eram negros tinham o codinome fazendo referência à cor da pele, enquanto os brancos não estavam fazendo isso. E aí eu tava assim, gente, que doideira, a gente tem que ficar o tempo inteiro se autoafirmando como, olha, eu sou negro, mas eu tô aqui, eu sou negro, mas eu sou um bom player, eu sou negro, mas eu sou um bom professor, né? Então isso acontece muito, e isso dentro da imagem que é criada. E aí, falando sobre essa questão, a gente fala, eu posso falar no lado do ensino da história, que os ensinos da cultura afro, os episódios de resistência, né, contra a escravidão no Brasil, eles são muito pequenos. E aí eu queria te perguntar, como é essa situação dentro da disciplina de geografia?
Acontece o mesmo. E muitas vezes no material disponibilizado, pô, a gente encontra duas, três páginas, quatro com exercícios sobre essas questões. Enquanto outros assuntos, pô, tem 10 páginas, 20 páginas, quando vai falar da Europa. Então também tem que ter um interesse maior por parte daqueles que produzem os materiais didáticos para que a gente possa ter um conteúdo mais vasto. E, lógico, depende muito de cada profissional fazer uma pesquisa, mas hoje em dia, nas escolas, gostam muito de acompanhar o material didático, é uma exigência dos responsáveis. Então, é importante que o material didático venha trazendo mais essas questões, abordando o continente africano em suas complexidades e também a história do povo africano no Brasil, né? Porque eu até mencionei, a nossa maior população se considera preta, ou de descendência africana. Então, é importante. Galera, eu falo assim, eu uso o termo preto, negro, porque é um termo ainda em discussão. É importante a gente ter essa dimensão também. Porque até a gente encontrar a forma ideal, se adaptar à melhor forma, pode haver essas confusões. Mas aqui é no sentido de identificação e de abordagem do tema. E essa conversa é justamente para isso. Então, falta sim um pouco do material didático abordar mais os temas. E, mais uma vez, a escola, no geral, tem que trazer mais esse assunto pro dia a dia também.
Não. Cara, você estava falando sobre livro didático. Eu já passei por uma aí falando que os pais acompanham. Juro que eu já passei por umas de falar assim: professor, essa parte aqui você não toca no assunto, tá? Que estava falando ali sobre a questão dos orixás e como veio para o Brasil nessa questão. E me pediram para eu não dar esse conteúdo. Juro para você, professor, esse conteúdo o senhor pode pular, porque. Né, pode causar outras interpretações e tal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você também se sente meio acuado quando está dando aula e de repente você não pode assumir uma posição assim mais enérgica, porque isso provavelmente vai te voltar como problema?
Cara, isso aconteceu comigo, mas no período Bolsonaro. Assim, quando eu comecei a lecionar, eu cheguei com a corda toda, porque, né, assim, minha intenção quando eu entrei para a educação era justamente abordar esses assuntos, que não eram abordados quando eu era criança, por exemplo. Então, falava tranquilamente, abertamente. Mas num período Bolsonaro, teve uma onda de gravar o que a pessoa estava falando, né? De, pô, qualquer coisa que você dissesse, um aluno, ou que você não dissesse, mas se o aluno falasse que você fez, você podia ser demitido. Assim, a gente sabe as tensões que a gente viveu naquele momento, né, Matheus? Então foi um período assim que, assim, eu falava, mas pisando em ovos. Eu sempre falava, ó, né, tinha que falar primeiro aqui, é apenas uma discussão, tal, não sei o que, aquele lá, fazer uma introdução que não era necessária antes. E hoje não, hoje eu tenho me sentido mais à vontade porque o bolsonarismo perdeu força, então eu tenho me sentido mais à vontade em abordar assim, da maneira que eu achar que eu consigo acessar os alunos sem também sem radicalismos, porque é importante a gente nunca generalizar e porque a gente fala aqui, às vezes parece que é negritude como contra branquitude, não é isso, galera. A gente sabe, pô, eu tenho vários amigos conscientes de, pô, de origem judaica e outras origens, que a gente tem um respeito mútuo enorme, sacou? E também terão pessoas de descendência negra, africana, que não se vê dessa forma. Então, assim, a gente não está generalizando, mas eu não cheguei, lembro mais como eu cheguei até aqui, mas vamos lá, vamos conseguir.
A gente estava falando sobre se sentir acuado quando dá
Ah,
aula e
sim.
tal.
Hoje eu estou mais à vontade, tanto nas aulas como nas redes sociais também. Nas redes sociais, houve momentos que eu, né, deixava, ficava mais quieto e tal, porque hoje eu quero paz, né? É tudo que eu quero, mas sempre combatendo, sempre quando possível e tal.
Nada como a idade, né, Wagner?
É, pô.
Cara, eu já fui muito ativo nas redes sociais, muito, e aí eu só ficava puto, tá ligado? Gerava cólera e não resolvi em nada e eu vi que isso ia me fazendo mais mal. E aí, como professor, agora eu me preocupo em não deixar mais as situações me moldarem, né? E me mudarem também. Então já não quero mais mudar as coisas. Eu quero que as coisas pelas quais eu tentei lutar tanto tempo agora não me mudem também.
Sim.
E aí, isso é muito complicado, principalmente na nossa região, né? Que a gente sabe assim que tem uma galera um pouco mais conservadora. E enfim, por aí vai. Deixa eu te fazer uma outra pergunta para a gente seguir no nosso papo. Cara, o Brasil assim é um país muito diversificado, tem uma mistura de culturas e etc. Como você acha que o rap ele pode ser um canal para comunicar essa diversidade?
Então, hoje o rap é um dos gêneros musicais mais ouvidos no mundo, talvez seja o mais ouvido. Então, isso, assim, para você acessar o aluno é muito bom, porque como se tornou uma música popular, né, que pô, basicamente todo mundo escuta, independente da idade ou da classe social. Então, assim, se você utiliza o rap. Às vezes não é necessário você assim, ser uma pessoa, um MC, né, uma pessoa atuante nesse movimento. Eu conheci uma professora que depois que eu saí da turma, a galera começou a sentir falta, né? Cara, ela fez um rap para poder acessar os alunos, sacou? E ganhou. Então é isso, é como todo mundo escuta, então acaba acessar o aluno hoje em dia é mais fácil dessa forma. Então, e assim, existem. Você não precisa fazer um trap, é falar do movimento, mostrar. A gente sabe que tipo, eu trabalho com rap, mas o hip hop ele tem várias vertentes. Mostrar a arte plástica, que é através do grafite, mostrar a dança, mostrar a produção de beats, batidas. E tem o MC que é um poeta, né? Então, assim, você pode chegar numa escola e você vai acessar diferentes alunos. Por exemplo, tem um aluno na escola que a gente trabalha que ele produz beat. Outro dia ele me mostrou um beat que ele produziu, eu mandei um freestyle e a gente fez a brincadeira ali, sacou? Então, tem aluno que gosta de dançar, outros gostam de produzir beat. É tentar encaixar um projeto, uma forma de trabalhar. Que consiga acessar os alunos dessa forma. O movimento hip hop, ele tem como é que pode, diz? O visual, a roupa, né?
A
Pode
cara das
trabalhar
coisas.
isso, a moda, né? Então, assim, é vasta as possibilidades de você utilizar o rap dentro da escola. Né? Existem escolas que têm até o rap na sua grade curricular, assim. Porra, o livro Sobrevivendo no Inferno, do Racionais, é conteúdo da Unicamp, se eu não me engano, né? Então, assim, o rap, ele tá mais do que presente no âmbito escolar, tanto pelos alunos, e agora chegando também pela literatura e pela arte em geral.
Eu, cara, eu gosto muito de escutar rap, gosto muito. E tem uma dura crítica que eu escuto muito o Fábio Brasa, por mais que o cara seja branco, né, cante rap, mas ele faz as letras assim muito lúcidas. E tem um momento que ele fala assim: pô, tem muita galera que tá usando rap para cantar riqueza. Você não acha que isso é um pouco problemático, né, nesse processo em que o rapper deveria servir como uma ferramenta para acessar, né, a outras pessoas, está sendo usado para uma forma de ostentação e que ilude e seduz uma certa juventude que acaba ignorando até um processo saudável de educação. Você não acha que o rapper, às vezes, falta fazer essa meia-culpa e lutar a favor da conscientização?
Então, muitas vezes o MC, que ele parte para esse campo de falar, né, mais de uma festa, de uma balada, das coisas que ele compra, muitas vezes ele não é daquele movimento underground, porque dentro do rap, como no rock também, tem vertente. Então, o cara que está cantando ostentação, muitas vezes não é aquele cara que participa de batalha e tudo mais, são áreas diferentes. O underground muitas vezes faz essa crítica. Mas é importante a gente entender também, Matheus, que esse cara que está cantando uísque, roupa cara, muitas vezes ele saiu da favela. E eu tava até. Pô, ele se salvou, tá ligado? Então o que que custa ele comemorar também? Eu acho que assim, eu tenho uma visão um pouco diferente. Tem essa visão que muitas vezes você não vai abordar questões necessárias e tudo mais, mas existe a nossa, o povo pobre, Matheus, você está me ouvindo?
Tô te ouvindo.
O povo pobre, o que que ele pensa todos os dias? Em comer, cara, em ter um lugar para morar, tá ligado? Então esses caras, ele é que mostra isso, está sempre mostrando. Muitos ali sofreram muito. Eu estava até ouvindo um rap aqui, atrás de sorriso tem dores, né? O cara estava falando. Então é isso. Então existe. E assim, eu acho que assim, essa galera não tem que deixar de fazer. Eu acho que eles têm que continuar, porque assim, os grandes eventos compram isso, tá ligado? Então, porra, a galera, eu penso assim, a galera underground tinha que estar feliz. Em ver o rap, o gênero, né, independente do que fala, mas ver o gênero em diferentes espaços para você estar tá acessando. E eu até falei outro dia, o aluno vai escutar um rap ostentação, mas o próprio Spotify vai indicar outros, aí vai vir uma letra consciente, ele vai acessando outros locais, sacou? Eu acho que assim não tem que eliminar uma vertente do rap, né? E, por exemplo, com todo respeito, pô, eu
Não,
trabalhei no
lógico.
underground do Eu trabalhei no underground do rock muito tempo. Organizava show, eu distribuía flyer ali no Cilada, tá ligado? No Malibu. Tipo assim, eu sempre fui do underground. Mas só que o underground ele atinge poucas pessoas. E muitas vezes atinge até pessoas que já são conscientes, pessoas já é de uma classe, assim, já vive melhor, tá ligado? Então, eu acho que assim, é necessário também esse rap mais popzão. Até porque, Matheus, o pobre, eu faço uma crítica agora aos intelectuais em que acha que o músico tem que falar só do sofrimento. Não, porque o pobre ele também ama, o pobre ele também vai num lugar comprar um negócio, o pobre também curte uma praia. Então, escrever, compor, é falar da sua vida, do que você vive. É melhor do que você falar um monte de coisa que você não vive, tá ligado? E eu até fui mais incisivo,
Pô, incisivo,
mas é
cara,
isso,
que
cara.
isso?
É isso. Pô, eu gosto muito de Letra de Amor, por exemplo. Porra, eu amo isso.
Depende da letra de amor, né? Eu, assim, eu curto desde que não fuja muito ali do padrão dos sentimentos, tem muito pela questão do filósofo, né? Etc.
É
Mas acho
sentimento, sentimento.
sim, de reflexão. Mas eu acho que em alguns casos, né, enfim, é uma discussão gigantesca que eu vou abrir aqui se eu falar sobre objetificação das relações, né, amorosas, enfim. Vamos deixar esse papo para outro podcast, até porque eu tô público aqui, enfim, não quero ser perseguido. Mas é isso, brincadeiras à parte, é discutível pra caramba também, né, cara? Porque por que que a galera também não pode tirar onda?
Exato, e cara, Ô, Matheus,
Fala aí.
o nosso movimento, o movimento negro no Brasil, tipo assim, ele quer combater o racismo, ele quer estar nos espaços de poder, mas infelizmente a gente tem que usar a economia a nosso favor, tá ligado? É dominar esses espaços também, é ganhar dinheiro com a apresentação, com a sua arte, com a sua literatura, para você poder resgatar outros. Porque
Sim,
muitos desses de
sim.
ostentação, eles têm outros MCs trabalhando com eles, tá ligado? Eles levantam outras pessoas. E
Sim,
não
se
é
diz.
só outros MCs. Porra, é segurança, é uma galera, produção de clipe. Quantos profissionais essa galera emprega? Eu sempre falo isso com os alunos, sobre futebol, sobre várias áreas. Pensa sempre no que isso emprega, no que isso traz de renda, de melhoria na vida das pessoas. Então, eu, como geógrafo, sempre que eu começo a dar aula numa turma, Matheus, eu falo do olhar geográfico. Eu falo do olhar geográfico, que é você olhar além das aparências, você olhar o bastidor e tudo que está por trás daquilo, tá ligado? Então, assim, tem muita gente que dentro de um rap ostentação, do underground, do funk, do futebol, tá sustentando a sua família. Então, assim, eu acho que a gente tem que focar as nossas críticas nas decisões políticas, nos projetos, em tudo que está acontecendo. Muitas vezes, a galera fica pensando nisso e o Senado e os deputados estão aprovando um monte de absurdo lá e a gente nem tá ligado.
Não, isso é verdade. Isso é verdade. Tem que ser um olho no gato, um na missa e outro no padre, né? Que se fala, né? Falar no gato. Gato não tem nada a ver com isso. Vamos lá, cara. Vamos pensando ainda em juventude, né? Porque eles desempenham um papel, assim, muito importante na promoção da consciência negra, da representatividade. Eu vejo até por alguns alunos que eu tenho, assim, muito ativos, muito conscientes também nessa questão. E aí eu te pergunto, né? Você pode falar pra gente aí estratégias eficazes que envolvem jovens nessa discussão? Para incentivar essa participação na luta ativa por igualdade racial, igualdade social e por aí vai.
Hoje, devido à globalização, devido às redes sociais, eu acredito que o ambiente está melhor. O ambiente está melhor para a gente discutir. Assim, eu tenho uma. Muitas vezes, né, quando eu falo de racismo ali com os alunos e tal, mas só que eu tenho a consciência que eles já não têm mais essa. Muitos não têm essa barreira mais, sacou? É mais uma galera aí, em torno de 30, 40 anos. Que ainda, pô, tem muito isso muito arraigado. Lógico, existem crianças que com esse tipo de educação em casa e tal, mas, por exemplo, hoje mesmo eu estava pensando no aluno, eu estava olhando para ele assim, e os meus primeiros contatos com esse aluno, ele fazia, brincando com os colegas, ele fazia piadas racistas e tal. Pô, nessas ocasiões, corrigi, expliquei para ele. Nunca mais eu vi ele reproduzindo isso. Então, como os alunos se engajarem, né? É exatamente os grupos e todo mundo que aborda essa questão está mais em contato com a rede social, porque o aluno hoje, se você quer acessar o adolescente através do mundo virtual, tá ligado? Então é você acessar mais, criar conteúdos criativos, que assim, por exemplo, a gente que tem 30, 40 anos, acho que você tem 20 e pouco, né? Você é novinho.
É, eu sou um bebê.
Então, mas por exemplo, a gente que já está em torno de 30, 40 anos, pô, às vezes bota um conteúdo na internet de 2, 3 minutos, o adolescente ele não vai ver isso tudo. Então é você criar conteúdos curtos, mas que atinjam, sacou? E assim, no, a, eu não tenho uma fórmula, né, Matheus? Eu faço muito por intuição. Tudo que eu faço não tem muito planejamento. Eu penso em algo assim, acredito numa parada e vou, tá ligado? Essas coisas assim de cantar um rap, às vezes entrar numa turma assim com uma música tocando, isso é tudo muito intuitivo. Não foi uma parada, não é uma forma assim. A gente ensinar a cultura africana, cultura afro-brasileira, a própria cultura brasileira, é algo assim que a gente é algo experimental ainda. A gente está construindo, tá ligado? E lá na frente, os outros profissionais talvez vão utilizar isso que a gente tem feito nas escolas.
Sim, não, e a gente tem toda uma questão também, cara. Você estava falando aí sobre consumir rede social, a gente tem que falar a língua do aluno. Eu, professor hoje, que, cara, não escuta um besterol, né, que não vê um besterol, que não se inteira pelo mundo pop, pela cultura pop, ele vai ficar inalcançável ao seu aluno. Então, cara,
Exato.
eu dou aula com música, com cultura pop. Eu vivo usando Naruto, viu? Uso Harry Potter, às vezes eu fico ouvindo eles comentando sobre algum desenho, alguma parada assim, eu falo, cara, vou ter que, porra, pesquisar sobre isso. Nem que eu leia uma resenha rapidinho, porque em algum momento, se eu encaixar isso na explicação, eu vou criar afetividade com o aluno. A gente aprende por meio de afetividade, né? O aprendizado, ele passa pelo fio da memória, né? E as memórias, elas são criadas a partir desses vínculos emotivos. Então, pô, se o cara gosta da maneira que o professor aborda, se ele cria familiaridade com aquele professor, é lógico que ele vai adquirir muito mais conteúdo, né? Ele vai criar muito mais lembranças afetivas positivas com esse professor. Então, e querendo ou não, cara, a gente que trabalha com o público, com outro ser humano, antes pô, passar toda a teoria, toda a reflexão, a gente tem que ser outro ser humano, né? Eu sempre falo isso para meus alunos, cara, eu sei que vai ter dia que vocês vão chegar aqui e vão querer comentar do jogo e eu vou ter que falar de poética kantiana. Falar de metafísica aristotélica. E, pô, vocês não estão afim, entendeu? E aí a gente tem que chegar no equilíbrio e entender que, pô, eu sei que vocês não estão afim, mas tem que ser feito, né? Eu tenho um currículo a cumprir. E aí essa discussão foge à nossa alçada, porque a gente precisa discutir o currículo, as abordagens, a metodologia, enfim. Mas eu acho que o professor ele tem que buscar essa interação e você faz isso muito bem, né? Tanto como rapper, como professor. E isso acaba juntando essa questão. Hoje eu estava conversando com os alunos, até sobre você, e eles estavam falando, pô, uma vez o Wagner até perguntou, que era, cara, essa turminha do barulho. E, pô, o Wagner até perguntou se não era racismo, tal, se tinha alguma coisa com ele porque ele era negro. Eu falei, pô, cara, lógico, a nossa sociedade, ela é racista total. Aí, pô, o cara chega e escuta a professora falando que interage com a turma, tal, chega na aula dele, vocês bagunçam. O cara vai achar mesmo. A gente ficou lá pensando, discutindo porque a aula falava sobre esse tema. Tá vendo? Você tá sendo até tema da minha aula. E aí a gente entrou para falar sobre.
Só refaz aí a fala mesmo, que eu não peguei muito bem. Agora eu interessei.
Não, eu falei que às vezes você tem a abordagem Wagner, os papos que a gente leva, eu levo para minha sala de aula, pô.
Ah, sim.
Entendeu? A gente anda com quem acrescenta e tudo que me acrescenta eu compartilho com os meus alunos.
Lógico, pô, com certeza.
E aí, a gente estava falando hoje sobre racismo estrutural e aí até sobre personalidades. Eles até citaram você, que a gente vai fazer um trabalho lá sobre consciência negra e tal. E eu falei: não, eu queria muito que vocês falassem. Vocês podem falar de vários, mas eu queria que vocês falassem muito do Ronaldinho Gaúcho, né, que é um cara negro brasileiro que parou o estádio do Real Madrid para ser aplaudido pela torcida rival. A gente está falando, pô, da Espanha, do Real Madrid, que é uma torcida da realeza, um time da realeza. Né, para quem entende um pouco mais de história e geopolítica da Europa, e os caras pararam para aplaudir o talento de um brasileiro negro. Aí falaram: não, a gente pode falar do Wagner também. Eu falei: pô, irmão, essa parada é muito maneira, como os caras realmente se identificam como professor. E aí, nessa pegada de estrutura, de racismo estrutural, eu queria te perguntar: como que você acha que as escolas podem criar um ambiente mais inclusivo, inclusive para os alunos que sofrem esse tipo de discriminação por conta da cor.
Pois é, né? A gente ainda, por exemplo, as escolas, eu penso que a rede educacional teria que ter psicólogos em cada escola, teria que ter uma pessoa lá, com a salinha lá, escrito psicologia, para atender os alunos, porque é necessário, cara. Hoje, problemas relacionados à depressão, ansiedade, eles lideram os problemas de saúde, né, mundialmente. Então, eu acho que assim, trabalhar essa questão da psicologia, porque Pô, o nosso povo, ele carece muito, assim, sacou? De orientação, de pessoas que possam ouvir suas dores, porque muitas vezes a gente falar nossas dores para familiares, amigos, por mais que alivie, mas muitas vezes uma conversa você pode, um amigo, inocentemente, pode falar algo não tão legal, sacou? E um profissional, ele já sabe como agir. Então, as escolas deveriam estar preparadas dessa forma, né? Com espaço para terapia, ou apenas um desabafo, né? Com profissionais nessa área. Talvez esse é um passo, e você falou como as escolas devem estar preparadas para trabalhar o tema representatividade, né? Incentivar sempre, ao longo do ano, acessar a cultura africana, acessar outras etnias, a não ser, né, as etnias que existem na Europa, porque a gente sabe que a cultura europeia e norte-americana invade os canais de streaming, tradicionalmente era as TVs abertas, né? Então, assim, por mais que a gente existam outras culturas, mas ainda está muito no campo alternativo, muitas vezes não aparece ali como uma opção para que o aluno possa acessar, né? Tipo assim, uma pessoa possa acessar uma série, um documentário de outro país, a não ser europeu ou americano. Então, a escola ao longo do ano tem que acessar mais a cultura africana, por exemplo, e a nossa própria cultura, né? Curiosidade, complexidades regionais, como você falou, o Brasil é um país complexo. Então, pô, aqui tem um mundo de informações e conhecimentos para a gente se aprofundar também e não ficar só acessando, com todo respeito, tá? Mas só não ficar só acessando Game of Thrones e Vikings, né? Desculpa o meu inglês aí.
Não, sem dizer que esses padrões, né, além de reforçar essa ideia cultural, cria ainda um desapego maior à nossa cultura. Tipo, nego, assim, ah, os vikings, os escandinavos, ok, mas e vamos falar do cangaço aqui no Brasil, né?
Pô,
Ah, Game of
exatamente.
Thrones, sabe? Vamos falar de Nzinga, né? Vamos falar do Império Mali, do Império Banto, vamos, GG Mina. Então, assim, e a música vê muito isso dentro também das representações, né? Pô, um deus nórdico, louro, deus do trovão, pô, todo mundo vai no cinema e caraca, top! Mas se fosse o deus do trovão de África, provavelmente a galera não ia lotar uma sala de cinema para assistir.
Mas se fosse Xangô, né? Xangô é
Pô,
o
deus do trovão,
é
né? A entidade do
exatamente.
trovão da natureza, então. E aí a galera não iria, né? E isso é muito estranho, porque acaba sendo a dissidência cognitiva. Por que que um arquétipo que vem de um lado, né? Por que que essa imagem que vem do branco é ok e essa que vem do negro não é? Então, isso ainda é um campo que precisa se muito discutir. É por isso que no mês de novembro nós vamos estar com vários episódios sobre a temática aqui no Racionalizando. E é isso, acho que é esse campo de discussão. Dom Wagner, estamos chegando ao final do nosso episódio. Tem alguma coisa mais que você gostaria de falar? Você acha que teve alguma pergunta que eu não fiz e que eu deveria ter feito? Alguma coisa do tipo?
Não, é só para complementar, né? Porque a gente estava falando aí de como colocar isso na escola, pô, dentro da educação física também, pô, eu acredito assim, colocar a capoeira na grade curricular seria de grande ajuda também, porque é um tipo de movimento que alia música, tipo, luta, uma arte marcial, você poder se defender, e, pô, é saudável para a mente, é saudável para o corpo, trabalha todos os músculos do seu corpo. Os mestres de capoeira, os professores de capoeira também são muito pedagógicos, eles dão lições de comportamento, de como você agir na vida. Eu fiz capoeira durante 3, 5 anos, Matheus. E assim, Não tem quando você vê um filme de artes marciais, aí tem aquele mestre
Sim.
lá falando e tal. Cara,
Ah.
era assim, tá ligado? Eu até tô lembrando agora, tipo esses filmes, sacou? E isso me ajudou muito na maneira de me relacionar com as pessoas, de ser. Eu não tô, assim, para eu estar na escola, ter essa interatividade com a galera, estar aqui participando desse podcast, mano, é porque é um combo de vivências que eu tive: capoeira, rap, rock, a vivência na periferia. Então, e isso fez com que eu sobrevivesse. 38 anos contrariando a estatística, tá ligado?
Não,
É
lógico,
isso, mano.
isso aí
É
é,
mais
né? O
ou menos
fato
isso
de você
aí.
ser professor, enfim, tudo isso contraria a estatística até total. É, você estava
É
falando aí
isso mesmo.
sobre a questão da arte marcial, né? Eu, quando na minha adolescência, eu fiz karatê, né? Que é uma arte marcial japonesa, e eles pegam muito assim na disciplinaridade, disciplina, disciplina, disciplina e tal. E eu sou um cara muito disciplinado com as minhas coisas, né? E aí eu percebo que a capoeira, ela traz esse ensinamento de vivência. Né? Ela não mistura só elementos de combate corporal, de autodefesa e de civilidade, mas também traz elementos de espiritualidade, né? De domínio do corpo, de autoconhecimento. Então, eu acho interessantíssimo por isso, né? Não sei jogar capoeira, não faço a mínima ideia como se faz os movimentos, mas eu pesquiso e sempre fico vendo os vídeos, acho maneiríssimo, né? Como é que os caras dançam, como é que você controla o corpo, né? O estudante de educação
Sim.
física acaba ficando também fascinado nessas questões. Mas é isso, galera. Então nós chegamos ao final de mais um episódio. Queria agradecer demais a audiência de vocês, agradecer o Dom Wagner. Queria também dizer o seguinte, galerinha: apoia-se, tá aqui na descrição um link que é uma plataforma que você pode doar uma grana para me ajudar, lógico, a melhorar a qualidade do nosso podcast, né? Tem equipamentos que precisam ser trocados, enfim. E aí eu uso como argumento que, cara, tem gente que dá dinheiro para live NPC. Pô, olha o papo maneiro que eu acabei de ter aqui, ó, Dom Wagner, o rapper, professor, o cara parou um tempinho para vir, para bater um papo. Então, vamos ajudar, porque a gente consegue trazer gente ainda de mais qualidade, não dizendo que o Wagner não tem qualidade, tá? Pelo amor de Deus. Mas, senão a galera vai falar, pô, o cara é mal educado. Mas traz uma galera que, assim, é mais inacessível no momento por conta de grana. Né, o Dom Wagner tá aqui no amor, galera, no amor pelo conhecimento e pela discussão, pela reflexão. Então, né, fica aí o linkzinho, você pode doar de 1 centavo até a meta que eu coloquei. E é isso, deixa Deus tocar no teu coração, tá? Lembrando-se que 50 é sempre melhor que 5. Dom Wagner, considerações finais.
Galera, procura lá Dom Wagner nas redes sociais, Wagner Pacheco também. Tem um trabalho com rap e combater o racismo sempre. E a palavra para a galera, né? A galera que tem essa ancestralidade, empoderamento, se impor, né? Ter aquele bom papo. A comunicação é fundamental. Tá ligado? A comunicação é fundamental para a gente acessar e ter uma boa vivência. E tamo junto sempre. Valeu, Matheus, pela oportunidade. Racionalizando no ar. Valeu.
Valeu, tchau, tchau.